74 e 2607. Representante exclusivo Petrobras.
Tiogenol elimina as dores do corpo, cansaço físico e mental. Tiogenol combate a anemia e fortalece nervos, músculos e ossos. Para quem anda com esquecimento, o bom mesmo é tomar Tiogenol. Tiogenol reativa sua memória, te ajudando a lembrar de todos os seus compromissos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Fique mais forte e disposto tomando Tiogenol. Para adultos e crianças, Tiogenol é do Laboratório Barros, já nas farmácias.
E domingo que vem no Serra da Sorte, a premiação tá demais. Primeira rodada, R$5.000 ou uma moto fã. Na segunda rodada, R$5.000 ou uma moto fã. Terceira rodada, tem outra moto fã ou R$5.000 em dinheiro. E na quarta rodada, tem R$20.000 na cartela principal do Serra da Sorte, que custa R$5. E você também concorre a 15 giros de R$300 cada. Cartela dupla chance para você ganhar. E ainda tem a cartela extra, aquela que com apenas R$2 você pode ganhar R$10.000 ou duas motos fã, mais 5 poupanças de R$500 cada. Compre, acredite, domingo um desses prêmios pode sair para você. Boa sorte!
Fundação Cultural, Senhor Bom Jesus dos Remédios.
Convite Missa.
Geraldo Cesário da Silva e família convidam parentes e amigos para participarem da missa de primeiro aniversário pela alma de Ivanildo Cesário da Silva, dia 5 de julho, sábado, às 7 horas da noite, na igreja de Guadalupe, bairro da Ponte. Comunicam que sairá um carro às 6 horas da residência de Damião, no sítio Antonico. Antecipadamente, agradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé cristã.
Super Pajeú, 1.500 kHz, mais forte pra você.
Rádio Pajeú, no coração do povo.
A velocidade máxima sem queda de conexão, sem dor de cabeça, com a praticidade que você merece. Afogados na Gazeta tem Speeding, o seu provedor de internet líder em velocidade. Tá cansado em andar a passo de tartaruga? Seja o número 1, conecte-se com a Speeding, a velocidade máxima na internet, com novos equipamentos para melhor lhe atender. Ligue agora e solicite uma equipe de profissionais especializada hoje mesmo. Ligue 3838-1694. Speeding, o seu provedor de internet para Afogados da Engazeira e toda a região.
Debulhar o trigo.
Atenção, beneficiários do INSS. Se você teve seu pedido de aposentadoria, pensão, auxílio-doença e etc. indeferido, ou seja, negado pelo INSS, procure o advogado Dr. Clóvis Lira, especialista em direito previdenciário, para solucionar o seu problema. Ouçamos agora depoimentos de seus clientes.
Meu nome é Ronaldo Emiliano da Silva, moro no bairro Carnaíba Velha. Foi feita uma cirurgia em mim em 2007. Recebi até o mês passado meu benefício. Foi suspenso, mas Dr. Clóvis Lira conseguiu reentregar meu benefício.
Super Rádio Pajeú, primeiro lugar em todas as pesquisas. Você está com o programa Comando Geral, Michele Martins.
Em Afogados da Engazeira, 2:03, o Comando Geral dá uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no seu rádio. Você agora acompanha o programa da Casa da Mulher do Nordeste.
ZYI 779, 1.500 kHz. Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Engazeira, Pernambuco.
Em Afogados da Engazeira, 2:03.
O programa que vai iniciar agora é da inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores e não traduz oficialmente a linha de conduta, a ideologia ou a doutrina assumidas e ensinadas pela Rádio Pajeú.
Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h04. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Pajeú. Boa tarde às mulheres que estão na sintonia. Está começando o Fala Mulher de hoje, sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. É o primeiro programa do mês de julho e é um prazer muito grande estar aqui falando para você, mulher. No programa de hoje, vamos falar sobre a terceira Conferência Estadual de Economia Solidária e a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, que acontecem no Centro de Convenções na cidade de Olinda. Dois eventos muito importantes para a economia solidária que estão acontecendo no estado de Pernambuco. A Casa da Mulher do Nordeste, a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, também participando dos dois eventos. E daqui a pouco a gente traz informações diretamente da FENEARTE e também da Conferência Estadual de Economia Solidária. Às 2h05, vamos ouvir a primeira música do programa com Zé Ramalho e daqui a pouco a gente volta.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
Eu, vida de galo, povo marcado, e povo feliz.
Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
E, oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E,
thank you.
ignorância. Apesar de viver tão perto dela e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 14h10 no Fala Mulher, de volta com o programa da Casa da Mulher do Nordeste. E começou ontem e termina hoje, sexta-feira, no Centro de Convenções em Olinda, a terceira Conferência Estadual de Economia Solidária, que é preparatória para a terceira nacional, que acontece no mês de novembro em Brasília. Foram realizadas uma série de pré-conferências regionais, inclusive aqui em Afogados da Ingazeira, que sediou a pré-conferência do Sertão do Pajeú, e agora a etapa estadual acontece em Olinda. O Sertão do Pajeú participa e está sendo representado por cerca de 40 delegados e delegadas, entre empreendedores, organizações envolvidas na fomentação da economia solidária, como a Casa da Mulher do Nordeste e a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. A comunicadora da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, esteve ontem na abertura da conferência e conversou com algumas artesãs que participam do evento. Lembrando que, simultaneamente à conferência estadual, está sendo realizada a FENEARTE, e também no Centro de Convenções em Olinda. Então, a Emanuela conversou com artesãs que estão participando dos dois eventos. Uma das entrevistadas é a nossa amiga, a querida artesã Elaine, aqui de Afogados da Ingazeira, que faz parte da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Vamos ouvir a cobertura de Emanuela Castro a respeito da Conferência Estadual de Economia Solidária, ela trazendo informações para o Fala Mulher.
Estamos aqui na terceira conferência de economia solidária, né, na estadual, né, está acontecendo nesse momento aqui em Recife. Estamos agora com uma artesã produtora, Elaine Rodrigues, que há 10 anos trabalha com artesanato na região do Pajeú. Então, Elaine, o que significa essa conferência, né, de economia solidária para você como artesã, para você que participa da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, né, o que significa estar aqui, né, representando, né, várias artesãs, né, e sendo referência aqui em Recife nessa conferência?
Então, o significado é muito grande, né? Tanto pela importância da conferência, como pelo que a gente consegue com essas conferências, que são as políticas públicas que têm aí nos ajudado a conquistar um espaço como artesã, como mulher, no âmbito de economia solidária, de estar buscando trabalhar a economia sem prejudicar o meio ambiente, sem denegrir a imagem da mulher, que é uma coisa que a gente tem que estar se preocupando com isso, né? Está passando essas informações. Então, essas conferências são muito importantes, né? A conferência, a pré-conferência lá no município de Afogados foi muito boa. E aqui também, como estadual, está sendo muito importante. Por isso, assim, a gente vem buscar novas experiências e também contribuir com o que a gente puder, tanto eu como as outras mulheres da rede. E, assim, essas conferências, elas vão mudar muito nas nossas vidas, né? Não só na minha, como das outras mulheres também.
Que propostas você... Ou então, qual o tema que você acha que tem que passar em todos os grupos como uma proposta única do movimento? E, principalmente, de você lá que está organizando enquanto rede, né? O que, que você destaca, que você acha que isso não pode deixar de levar para plenário e ser aprovado?
É, a proposta, eu acho que assim, é o trabalho da mulher mesmo, sabe?
O reconhecimento
do trabalho da mulher, do trabalho produtivo, do trabalho reprodutivo. Então, eu acho que esse daí é essencial, não pode faltar.
Nani, obrigada.
Por nada.
Então, estamos aqui com a Edilene Alves, que há 12 anos é artesã, né, produtora aqui da região metropolitana do Recife, né? E tem um grupo, né, e faz parte com um grupo de mulheres, com um nome chamado de Mulheres em Movimento, né, que hoje participam 8 mulheres. Então, Edilene, o que, que você percebe dessa construção que é essa terceira conferência da economia solidária, principalmente no dia a dia, na prática de vocês? O que, que essa conferência pode trazer de frutos bons para grupos de mulheres como o seu?
Em primeiro lugar, a formação, né, que é muito importante. As informações, como é procedimento de todo grupo, saber o que realmente está produzindo, por que está produzindo, dentro da economia solidária, aproveitar todos os espaços dentro da, assim, de uma perspectiva de melhoria. Enquanto a proposta que a gente se refere dessa terceira conferência, seria muito proveitoso e objetivo que essa, a proposta que sai daqui, já que são 10, mas principalmente a de políticas públicas, fosse cumprida. Porque você veja, a gente trabalha 10 anos em um grupo e ainda não teve assim um beneficiamento direto, que ele perpassa por todos os grupos. Não estou falando só do grupo de Paulista, mas de todos os grupos que têm o mesmo entendimento dessa política pública, que esteja esse recurso amparado para todos os grupos produtivos.
E com relação às mulheres, né, o que, que você acha que é importante hoje? Tem um local para comercialização? O que, que é mais importante que você acha que poderia melhorar a renda, o trabalho das mulheres, principalmente do seu grupo?
Ah, falando do nosso grupo, seria um lugar específico para que fosse possível a mínima quantidade de vendas por mês. Porque você veja, o grupo produz 100 peças, mas ele não vende, às vezes mesmo não vende nem 80. Por quê? Porque não tem um lugar. A gente perpassa por aí todos esses lugares de comercialização, mas a gente vê que o grupo, quando se trata de mulher, quando se trata de um grupo pequeno, ele não tem a mesma qualidade de um grupo grandioso. A gente tem que ter esse entendimento. É que artesão, você veja, é N coisa de artesão e artesanato, mas tem as diferenças, né? E para isso a gente precisa de um lugar, um espaço apropriado para esses artesãs, que são de pequeno porte.
E Paulista falta aí?
Em Paulista, principalmente em Paulista, não tem. O único lugar que a gente vê negociar algumas coisas é numa feira. Mas só que a feira está ficando muito assim a desejar por conta do pagamento que tem que pagar a associação. E os produtos lá não são viáveis para a gente. A gente está até praticamente sem ir, porque gasta e não vende. A gente prefere vender de encomenda, no porta a porta, apresentando as amigas, nos lugares que a gente, nos colégios, do que participar de uma feira que você sabe que não vai vender.
Obrigada, Edilene.
De nada, minha filha.
Agora 2:18, daqui a pouco a gente continua falando sobre a Conferência Estadual de Economia Solidária. Inclusive, estamos tentando um contato com a delegação da Casa da Mulher do Nordeste, que está participando do evento na cidade de Olinda. E a Manuela Castro, ela conversou também com Roberto Marinho, que é secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária. De acordo com ele, o objetivo da conferência é a elaboração de planos de economia solidária no Estado. Ele falou também sobre a importância do papel da mulher na construção da economia solidária. Vamos ouvir o que ele diz para o nosso programa.
Roberto, qual a diferença
diferença dessa terceira conferência de economia solidária para as outras que aconteceram anteriormente, né? Sabendo que hoje a gente está aqui numa conferência estadual de Pernambuco, né, que envolve vários empreendimentos, assessorias de, técnicas também, né, artesãs, produtoras, enfim. Então, qual é a diferença, qual a novidade que essa conferência traz e que anima, né, as pessoas a estarem aqui contribuindo por políticas públicas?
A diferença fundamental é que essa terceira conferência é para elaborar planos de economia solidária. É uma conferência que está pensando em fazer uma avaliação do presente, mas sobretudo pensando na construção do futuro. Nós temos vários desafios a enfrentar e também demos alguns passos, mas nós temos que, a partir do que nós já conquistamos até agora, planejar o futuro nos próximos anos. Esse ano é um ano de eleição. Então, chamar uma conferência para discutir qual é o plano da economia solidária, ou o que, que a economia solidária precisa, casa com o ano eleitoral. Por quê? Porque os candidatos vão estar aí se apresentando, os candidatos, as candidatas. Nós temos que dizer para eles, olha, as demandas da economia solidária são essas, os desafios são esses. Como é que está no programa de governo? Então, em primeiro lugar, foi pensando nisso, claramente nisso, de que a mobilização nos municípios, nos territórios, nos estados, resulte numa reflexão em que os movimentos, os governos possam colocar em debate durante, inclusive, o período eleitoral. Segundo, o próximo ano, o governo federal vai elaborar o plano plurianual, o plano de 4 anos, o plano para definir a aplicação do orçamento do governo federal de 2016 até 2019. O governo do estado de Pernambuco, como todos os governos estaduais também, vão fazer os seus planos plurianuais para 4 anos, e esse é o momento da gente ter o nosso plano da economia solidária para inserir nos planos, nesses planos plurianuais para os próximos 4 anos. Senão a economia solidária fica fora do orçamento. Então a nossa estratégia com essa conferência é fazer o debate político, interferir de forma obviamente democrática no debate político eleitoral, colocando as propostas da economia solidária para o país, e também estar preparado para no próximo ano enfrentar o debate do plano plurianual em todos os estados e no governo federal. E daqui a 2 anos, quando nós tivermos a elaboração dos planos plurianuais dos municípios, a gente também já está com os nossos planos territoriais feitos. Então, esse é um trabalho de planejamento participativo. As conferências são espaços importantes de diálogo entre governo e sociedade. O governo vem e fala, a sociedade vem e fala, o governo recebe crítica, a sociedade recebe crítica e a gente tenta construir propostas que sejam aceitáveis e assumíveis.
Roberto, quais são hoje as conquistas, né, que você pode eleger assim, de mais importantes dentro da economia solidária e que foram implementadas como políticas públicas? Que exemplos você pode...
Olha, primeiro, de 2003 para cá, né? Até 2003 a gente não tinha um espaço nacional no governo federal para a economia solidária. Hoje nós temos, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, uma secretaria nacional, tem orçamento, tem equipe. Nós estamos dentro do Plano Brasil Sem Miséria, contribuindo para a superação da pobreza por meio da economia solidária. Nós dialogamos com diversas políticas públicas. Em 2003 a gente tinha 46 municípios que fazem ações de economia solidária, hoje são quase 500 municípios que fazem ações, muitos deles com leis municipais, com conselhos. A gente tinha 4 governos de estado com alguma ação de economia solidária, hoje nós chegamos a 24 governos estaduais, 16 governos estaduais, 16 estados, né? Nós conquistamos lei, conquistamos conselho, e então temos alguns avanços e temos muitos desafios. Os empreendimentos ainda não têm uma forma adequada de reconhecimento, né? Tem muita dificuldade hoje para criar e manter uma cooperativa. O tratamento tributário é altamente injusto, né? A tributação ela fecha muitos empreendimentos. Você não pode tratar os desiguais de forma igual. Você tem uma tributação para uma grande empresa é uma coisa, as microempresas conseguiram tratamento tributário adequado no nosso entendimento, o microempreendedor individual tem um tratamento tributário adequado e nós da economia solidária não temos. Hoje é muito mais difícil manter uma cooperativa autêntica, verdadeira, de trabalhadores. É muito mais caro, muito mais difícil do que manter uma micro e uma pequena empresa. Então nós temos esses desafios e essa conferência ela tem que assumir esses desafios e tem que apontar um caminho e ela tem que gerar, sobretudo, uma mobilização.
Isso. Falando de mobilização, a gente pode perceber que tem muitas mulheres, né, na conferência, né? Então, qual o papel da mulher nessa conferência, né? Você percebe e que vem, né, como as outras aconteceram, né? A gente sabe que a quantidade de empreendimentos formados por mulheres artesãs e produtoras, né, seja com produtos orgânicos, seja, né, produzindo material, produtos de artesanato, enfim. Mas sabe que o número é grande. Então, como é que essas mulheres elas podem intervir, fazer o controle social, enfim, participar ativamente dessa conferência? O que você acha que é super, se você acha que é super importante elas estarem aqui também?
Olha, eu diria que a economia solidária, se a economia tivesse um jeito de ser, seria feminino. Porque a economia solidária, ela tem, em primeiro lugar, essa força que as mulheres têm de resistência. Muitos empreendimentos, às vezes o que aparece no nome do associado é do homem, né? Do chamado, né? Do macho, chefe da família. Mas quem sustenta são as mulheres. Então tem isso da resistência. Depois, a economia solidária, ela tem uma coisa que é da reumanização da economia. Essa coisa da economia do cuidado, né? Não é uma economia que pisa na cabeça, um sai pisando na cabeça do outro, sai atropelando o outro para poder chegar lá na frente. Economia solidária tem uma coisa do cuidado. Depois, na economia solidária, a gente reaprendeu a valorizar o chamado trabalho reprodutivo, né? Que não é só da luz, da gerar um novo ser. Trabalho reprodutivo é reproduzir a vida, garantir a reprodução da vida. A economia solidária, se ela não tivesse essa dimensão forte, né, que eu tenho que vem das mulheres, esse cuidado com a vida, né, o trabalho reprodutivo, que infelizmente no caso das mulheres não é remunerado, não é valorizado. Se você produz, você é vista como uma pessoa produtiva, mas se você faz o que as mulheres fazem, que é cuidar da vida, né?
Cuidar da casa, das tarefas
domésticas. Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, não sei se vale a pena, mas eu queria dar um exemplo, por exemplo. Se a mulher cuida bem dos filhos, pode ser os homens também, mas a mulher, se ela cuida bem do filho, o filho não adoece, o país não fica rico. Por quê? Porque o país só fica rico, só mede o PIB, o crescimento da riqueza nacional, se a pessoa adoecer e for para o hospital gastar dinheiro e for para a farmácia comprar remédio. Por isso que o trabalho reprodutivo, ele é tão importante e mais importante do que o trabalho produtivo.
E que não é contabilizado, não é reconhecido como economia para o país, né?
Não,
então, essa é o...
Não é reconhecido e muitas vezes, eu não gosto desse nome inclusão produtiva, porque às vezes a gente fica pensando assim, escuta, por que que eu vou fazer a inclusão produtiva se aquela pessoa já trabalha tanto, certo? Por que que a gente tem que ouvir pessoas fazendo crítica? Ah, vocês pagam o Bolsa Família e isso aí leva as pessoas a se acomodarem. Não, eu estou só garantindo o mínimo necessário para que as mulheres, sobretudo, possam dar uma melhor condição para aqueles que ela cuida já, para a vida dos seus filhos, da sua família e, sobretudo, para ela.
Com relação às políticas, né? Só voltando um pouco, as políticas públicas destinadas para comercialização, tem algum crédito voltado especificamente para grupos de mulheres? A gente sabe que os grupos não têm, às vezes, CNPJ, né? Não tem essa coisa formal que, às vezes, os créditos exigem mais desses grupos. Por exemplo, no PAGEU, a gente sabe a quantidade de grupos que não, que são formados por, às vezes, familiares, né? São mulheres também de comunidades que se juntam e formam grupos e que, às vezes, elas têm lá um produto que quer comercializar, mas que, por exemplo, tem a dificuldade de ter o selo, né, para comercializar, tem a dificuldade de conseguir um crédito. Então, isso é pensado pela secretaria? Que formas é que vocês pensam nessas questões?
Olha, a economia solidária, primeiro, ela hoje só tem crédito à agricultura familiar. Então, as associações, os formalizados, né? O agricultor familiar individual, que tem a sua declaração, sua DAP, a agricultora, né? Pode ter acesso a crédito. No urbano não tem nada. Então, a economia solidária é carente de crédito. Ela não tem. Na área urbana. Depois, o que nós aprendemos na economia solidária, sobretudo para esses grupos que estão começando agora, estão dando seus primeiros passos, né? Que a gente chama dos grupos informais, que ainda não é associação, cooperativa, etc., são os fundos rotativos solidários. Isso é uma coisa. É, os alternativos. Isso é uma coisa que se desenvolve muito aqui no Nordeste, né? A maioria dos fundos organizados pelas próprias comunidades, as próprias associações, né, que organizam isso. Agora, esses fundos solidários, por exemplo, eles não podem receber recursos do governo federal tal, para o próprio fundo, que é rotativo. Esse é um desafio. Nós apoiamos no Brasil hoje cerca de 465 fundos alternativos, fundos rotativos solidários, como a gente chama. Mas a gente consegue pagar as despesas de gestão do fundo, as pessoas que trabalham, os educadores populares, os mobilizadores e tal, mas a gente não consegue colocar o recurso propriamente dito no fundo,
para poder
ajudar esses grupos aí. Uma das reivindicações aqui desta conferência, eu já li o documento, é que esses fundos solidários, eles tenham acesso aos recursos públicos para fazer isso, já que o banco não faz. Já que é tão difícil para o banco, mesmo o banco público, às vezes emprestar para um grupo que precisa de pouco dinheiro, então vamos fazer com que esses fundos possam cumprir esse papel.
Obrigado, Roberto.
Obrigado.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 2:31, ouvimos a Emanuela Castro conversando com Roberto Marinho, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que esteve ontem na abertura da conferência no Centro de Convenções na cidade de Olinda. Olha só, a Rádio CBN, ela também traz informações acerca da conferência. Vamos ouvir o que a CBN fala sobre a Conferência Estadual de Economia Solidária, trazendo inclusive uma entrevista com o secretário estadual da pasta, com informações a respeito do evento na abertura ontem. Está no site aí, por favor, Samuel, no site aí da Rádio CBN, uma entrevista com a matéria da Rádio CBN trazendo informações sobre o evento. 2:31.
Empreendedores de Pernambuco se reuniram no Recife para participar da terceira Conferência Estadual de Economia Solidária. No evento, foi elaborado um documento com as diretrizes que vão ser entregues na Conferência Nacional em Brasília e vão guiar a forma como devem ser feitas as políticas públicas no setor, com base nas necessidades específicas dos empreendedores locais. Até este momento, foram realizadas 7 conferências públicas regionais em Garanhuns, Gravatá, Palmares, Carpina, Oricuri, Afogados da Ingazeira e Jaboatão dos Guararapes. O secretário executivo de empreendedorismo da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Emprego, João Freire, antecipou o que pode ser algumas das propostas apresentadas na Conferência Nacional.
Por exemplo, a criação de um fundo para a economia solidária, a criação de secretarias estaduais de economia solidária, secretarias executivas, um pouco mais de dedicação por parte do Estado para facilitar a comercialização dos produtos dele, que é um gargalo muito grande, a elaboração do Plano Nacional de Economia Solidária, que vai ser elaborado nessa conferência agora.
Ele disse que a maior dificuldade para quem atua na economia solidária em Pernambuco é a profissionalização.
Já a dificuldade maior realmente é a profissionalização do comércio dos produtos que eles, por exemplo, agricultura familiar, você tem na cidade do interior uma série de iniciativas por parte das prefeituras para que a merenda seja comprada com essas entidades que fazem a agricultura familiar, etc. Então, mas para vender, para tornar viável o comércio desse produto, eles ainda têm muita dificuldade. Então, eu acho que seria realmente a profissionalização, um pouco da comercialização desses produtos de artesanato, de pesca, de agronomia familiar.
A economia solidária é uma alternativa de geração de renda e de trabalho baseada na inclusão social e organizada sob a forma de cooperativas, associações e clubes de troca, respeitando o meio ambiente e o ser humano. A Conferência Nacional vai ser realizada em Brasília no fim de novembro. Reportagem Deni Farias.
Às 2h34, nós vamos ouvir mais uma música no programa e, na sequência, informações acerca da FENEARTE, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato.
Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a peste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a peste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a peste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se abaixe não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar.
Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la.
Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se abaixe não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar.
Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh,
Xa, la, 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 la. Coisa boa é namorar. Xa, la, 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 la. Xa, la, 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 la.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2h39, nós vamos ao Centro de Convenções em Olinda, onde acontece a terceira Conferência Estadual de Economia Solidária. A educadora social da Casa da Mulher do Nordeste, Tatiane Faustino, está acompanhando o evento e está na linha conosco. Alô, Tatiane, boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes do programa Fala Mulher.
E aí, Tatiane, como é que está essa terceira conferência estadual? Muitas pessoas participando, empreendedores, organizações. O que é que está sendo debatido neste segundo dia de conferência?
Então, Juliana, o debate está bastante animado. Estão presentes na conferência aproximadamente 150 pessoas. É de três instâncias, que são os empreendimentos e a economia solidária, as assessorias de fomento e o governo entre si, seja municipal, estadual. Então, são esses que estão presentes na conferência, onde estão debatendo as principais questões referentes à economia solidária. E o PAGEU está representando muito bem sua delegação neste momento.
Tatiane, também aí no mesmo local está acontecendo a FENEARTE, não é isso?
Isso mesmo. Inclusive, eu estou aqui nesse espaço, nesse momento, onde há representações de todo o Brasil, mais 44 países, que trazem suas culturas, trazem seus produtos para essa feira, que é a maior feira do mundo, e em artesanato, e as várias expressões culturais e mundiais estão aqui para a gente nessa feira. Então, este é uma consolidação da economia solidária em si. E a plenária da economia solidária está debatendo justamente as questões acerca da economia, que é a questão do crédito, da assessoria, dos fundos bancários solidários. Então, esses debates estão sendo animados por essas questões.
Acerca da conferência estadual, você acredita que após essas discussões desse evento, nós teremos políticas mais consolidadas realmente no campo da economia solidária para o estado de Pernambuco?
Essa é a nossa luta, Juliana, para que essas questões sejam mais consolidadas a partir das propostas dos dois sertões, que é o Sertão do Pajeú, o Sertão do Araripe, Mata Sul, Mata Norte, os Agreste e a Zona da Mata, a região metropolitana. Está saindo aqui com propostas para ser construído o Plano Nacional de Economia Solidária e estadual também. Então, essa plenária tem essa função também. Então, a gente acredita que a partir do movimento com solidariedade mais forte, a gente vai poder, a partir do governo, incidir em políticas públicas para os empreendimentos.
Tatiane, o Sertão do Pajeú está participando da conferência e também da FENEARTE. Temos artesãs também aqui do Pajeú participando da FENEARTE.
E há vários empreendimentos, como o grupo de mulheres que é assessorado pela Casa da Mulher, o Arte Barros, que está marcando presença aqui na FENEARTE, a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, o Mel também de Tabira está presente aqui, que tem uma proposta agropecuária. Então, vários empreendimentos de Pernambuco estão marcando presença aqui nessa grande feira.
E a gente agradece a você pela participação, tirou um tempinho aí para entrar no programa Fala Mulher com informações diretamente do Centro de Convenções em Olinda. Obrigada e bom evento.
Um abraço, Juliana. Obrigada.
Agora, 2h42, conversamos com Tatiane Faustino, da Casa da Mulher do Nordeste, que acompanha a Conferência Estadual de Economia Solidária e também a 15ª FENEARTE. Agora, 2h43.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
falei há pouco tempo sobre o que é consumo consciente e solidário? Pois é, hoje quero falar sobre um outro tema, mas que tem tudo a ver com produção e consumo. Você sabe o que é economia solidária? A economia solidária é um movimento que traz uma nova proposta de relação entre as pessoas, a economia e o meio ambiente. Propõe um desenvolvimento sustentável, com melhor distribuição da riqueza do nosso país e com respeito à natureza. As práticas da economia solidária colocam o ser humano como fundamental na atividade econômica, ao invés de pensar só no dinheiro e no acúmulo de riquezas individuais. Ei! A economia solidária reconhece a importância do trabalho das mulheres e valoriza a atuação dessas mulheres na geração de trabalho e renda em nosso país. Ela apoia a inclusão de todas as pessoas sem hierarquia pela sua raça, cor. Todas têm direito a bens, serviços de qualidade para uma vida sem preconceitos e discriminação. A economia solidária acredita que todas as pessoas devem participar igualmente do processo de organização, produção e comercialização. Não existe relação patrão-patroa, empregado-empregada, porque todas as pessoas são donas do seu empreendimento. Isso ocorre também no trabalho doméstico, onde a mulher precisa dividir responsabilidades com os homens, seus maridos e filhos. Só assim podemos construir relações justas e igualitárias. Ah, não podemos esquecer que o consumo consciente e solidário é um grande instrumento de mudança se garantirmos nosso poder de escolha. Psiu, psiu. Você aí, você já parou para pensar se o que você consome é essencial para a sua vida? Você consome produtos da economia solidária, sem agrotóxicos? Vamos fazer a nossa parte para construirmos outra forma de produzir e consumir. Uma outra economia já acontece. Fique ligada. Ei, agora eu vou embora, mas não vou deixar você esquecer, não. Em breve, estarei de volta.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender. Faz troca solidária, outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia.
Uma campanha do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Apoio Ministério do Trabalho e Emprego.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 2h47 no Fala Mulher e com mais de 5 mil expositores e expositoras de 40 países, como Tatiane Faustino já informou, a 15ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, teve início na última quarta-feira no Centro de Convenções em Olinda. A área dedicada a artistas e artesãos e artesãs tem 29 mil metros quadrados divididos em espaços temáticos. Nossa comunicadora Emanuela Castro acompanhou também a FENEARTE e conversou com artesãs e empreendedoras solidárias que estão expondo seus produtos no espaço da feira. Vamos ouvir o que ela diz, as informações que ela traz para o Fala Mulher diretamente da FENEARTE.
Então, Juliana, estamos aqui agora com a produtora, artesã, o Yara Tavares, que há mais de 20 anos produz, né, produtos de artesanato, né, então já está há muito tempo nesse ramo e também faz parte da rede de mulheres produtoras do Recife e região metropolitana. Então, Yara, qual a importância, né, de você, aqui representando o seu grupo de mulheres, estar aqui na FENEARTE, na 15ª, né, FENEARTE, que é essa feira que envolve também outros países, para além do local, também pessoas nacional. Então, qual a importância dessa FENEARTE para você, para o grupo que você participa?
Primeiramente, a gente divulga nosso produto, é um ponto que a gente tem de apoio para mostrar o que a gente faz aqui, o produto da nossa terra. Segundo, é outro ponto que a gente tem para vendas, né, de vender, porque a gente também precisa. E também de adquirir novas encomendas, porque também se consegue isso. Quando a gente acaba o produto, não tem, recebe encomenda e também fica recebendo no passado tempo. O ano passado, até novembro, eu estava vendendo produto divulgado na FENEA.
Quais são os produtos que o seu grupo produz?
No meu grupo é como se dissesse, a gente está numa parte de economia solidária e sustentabilidade. Nós estamos trabalhando com retalho, fazendo fuxico. Então, o que sobra de retalho, a gente ainda enche pezinho de porta, quer dizer, financeiramente a gente gasta muito pouco, né? E, vamos dizer, uma florzinha de fuxico que a gente praticamente gasta 10 centavos, 15 centavos, porque compramos cola, às vezes a gente ainda compra talo de coqueiro. A gente vende ela por R$1.
Então, assim, Yara, estamos apenas no início, né? A FENEARTE, ela começou ontem, então tem ainda, né, alguns dias pela frente, né? O que a rede de mulheres, né, produtoras de Recife de Metropolitana esperam, né, de retorno para essa feira, né, esses dias aí, que as pessoas venham aqui, né, visitar o stand, né? Estamos aqui na rua 11, né?
É rua 11, stand 177.
Então, qual é o objetivo, então, da rede, nesse sentido, de estar aqui na FENEARTE? O que vocês esperam com as vendas?
É justamente o que a gente faz como nosso trabalho. É um trabalho de economia solidária, é um trabalho de sustentabilidade. É um trabalho que o grupo, todo mundo produz, todo mundo ganha, né? Então, o que a gente espera? Vender os nossos produtos, né? E adquirir novas encomendas, que é o que acontece toda vez.
E reconhecer também o trabalho, né, das mulheres como produtoras.
Ser reconhecido o nosso trabalho, mulheres produtoras, trabalhadoras, né, que ajudam no sustento da família.
Mas aí, está todo mundo convidado.
Convido, ó, minha gente. Vocês podem vir aqui na rua 11, número 177. É onde nós estamos, a rede das mulheres de Recife, da região metropolitana, com os produtos feitos por grupos de pessoas que realmente trabalham a economia solidária e também trabalham a sustentabilidade. A gente faz um trabalho que nada no lixo.
Muito bom. Muito obrigada, Yara.
Até. Obrigada também.
Então, Juliana, agora estamos com Rosemary Maria, que há 6 anos já é produtora, já trabalha com produtos de artesanato, né, que é em Recife, região metropolitana, e faz parte de um grupo de mulheres, né, GRBT, não é isso?
GRBT.
Que trabalha lá no Pina, não é isso?
Brasília Teimosa.
Na Brasília Teimosa. Então, Rosemary, conta pra gente, o que você espera aqui da FENEARTE, da venda dos produtos? Você espera comercializar muito? O que o grupo está animado de estar aqui com o stand na FENEARTE?
Eu particularmente estou muito animada e me sinto realizada, porque é para mim que estou participando do grupo, mas é a primeira vez que eu estou participando minhas peças na FENEARTE. Então eu estou me sentindo realizadíssima. Eu sempre dizia, um dia minhas peças vão estar ali. Aí eu estou fazendo parte do grupo e agora eu estou participando da FENEARTE. Minhas peças são feitas em filtro de café, né? Trabalho com garrafas, mas eu trouxe bolsas. Aí outras colegas do grupo trouxeram roupas estampadas com garrafa PET, né? E trouxeram com fita também, com fita não, com garrafa PET, tem abajur feito com garrafa PET luminária, que é de Zeza, está por aqui, não sei por onde é que está. E é isso, a gente trabalha com produto reciclado.
O grupo existe há quanto tempo já?
O grupo mesmo já existe há 10 anos.
Há 10 anos. É. E vocês sempre trabalharam com produtos reciclados. Por que que vocês decidiram trabalhar com produtos, utilizar o lixo para novos produtos?
Porque na comunidade lá a gente via muito lixo desse jogado na maré, né? Que poluía a maré. Aí resolveram trabalhar com reciclagem, com garrafa PET a princípio. Garrafa PET e essas coisas que vinham do lixo para tirar a mangue, limpar o mangue, né? O mangue. E daí a gente começou a desenvolver, as técnicas foram aprimorando e fomos melhorando, fomos descobrindo novas técnicas e usando novos produtos. E hoje a gente tem mais produtos, com outros designs melhor. Cada dia mais a gente está melhorando. E o intuito é limpar o mundo, né?
Juliana, o grupo também do GRBT também participa da rede de mulheres produtoras, né, do Recife Região Metropolitana. Então também tem o apoio da Casa da Mulher do Nordeste,
isso,
né, e também se encontra, né, com a rede mensalmente para discutir ações, discutir como é comercializar, como é que elas podem se unir, né, para que sejam visibilizados, que seja, o seu trabalho seja reconhecido. Então, Osimer, espero que tenha uma ótima feira, né, uns ótimos dias de venda.
A gente também tem um bom retorno, porque é lixo que vira luxo, mas a gente tem um investimentozinho também, né? A gente tem que comprar material também para aprimorar, para fazer o trabalho. Nem tudo vem do lixo. Então a gente espera ter um retorno também desse material, desse dinheiro que a gente investiu, né?
Obrigada, Rosimeia.
De nada.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 2:54, informando que na próxima terça-feira, dia 8, acontece roda de diálogo com o Ministério Público aqui do PAGEU, Ministério Público de Pernambuco, né, promotoria aqui do PAGEU, onde as organizações da sociedade civil que estiveram engajadas na 12ª CEMEIA irão entregar um relatório dos principais impactos sobre o Rio PAGEU. Esse relatório foi construído na semana passada durante a CEMEIA, que promoveu uma caravana em defesa do Rio PAGEU e de sua bacia. Portanto, coloco na agenda, próxima terça-feira, dia 8, tem roda de diálogo com o Ministério Público de Pernambuco. E assim estamos chegando ao final do programa Fala Mulher de hoje, sexta-feira. Acompanhe o nosso trabalho no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa fanpage no Facebook. Um bom final de semana e até o próximo programa Fala Mulher.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
O programa que você acabou de escutar não traduz necessariamente a mentalidade ou o pensamento oficial desta emissora.
ZYI 779, onda média 1.500 kHz, Super Rádio Pajeú AM, Afogados da Ingazeira, Pernambuco, a pioneira do sertão pernambucano.
Maespo Agro, a Pajeú mais uma vez deu show de cobertura.
Muito obrigado, ouvintes da Pajeú, obrigado a essa família, muito obrigado por ser nossos propulsores, né, nossos representantes, quando a gente não está presente, enfim, vocês levam a nossa música até o conhecimento de todos, né?
Amigos da Rádio Pajeú, eu sou Geraldo Azevedo, quero deixar aquele abraço, muita luz, paz e fé, amor pro que der e vier.
Nosso agradecimento a todos os parceiros e a você, ouvinte, que também deu show de audiência.
Do outro lado do rádio.
Almoço.
Pois não?
Onde é que vem aquele negócio de pendurar a televisão, que eu não sei do nome daquilo?
Na Casa das Parabólicas.
E a escade? Como é que eu faço?
Na Casa das Parabólicas.
E a televisãozinha pequenininha pra botar no meu quarto? Onde é que eu encontro?
Na Casa das Parabólicas.
Oxente! E tudo aqui só é na Casa das Parabólicas.
Ah, não sei. É só ir lá e perguntar.
Eita, Cabo da Rua Bonita.
Casa das Parabólicas. Você conhece, você confia. Rua Barão de Lucena, 95, Afogados da Engazeira. Fone 87-3838-2715.
Foi difícil, mas conseguimos mandar os chilenos de volta para casa.
Partiu Rara para a bola, bateu na trave. Classificado o Brasil!
Brasil!
Agora o desafio é por uma vaga nas semifinais contra mais uma equipe sul-americana. Brasil e Colômbia. Um escrete de ouro e análise da seleção de povo. Haroldo Costa, Maciel Júnior, Aldo Vidal, Anchieta Santos, Michel.